dias para o acesso ao público que deseja assistir aos nossos trabalhos. Peço ao Sr. Secretário da Mesa, a favor de ler.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara que deram entrada às seguintes iniciativas já admitidas por ser presidente da Assembleia da República. Propostas da Lei 52 e 53 do Governo, projetos da Lei 554 e 570 do Bloco de Esquerda, projetos de lei 556, 564, 574, 575, 576, 577 e 578 do Partido Comunista Português, projetos de lei 560 e 561 pessoas, animais e natureza, projeto de lei 565 da Iniciativa Liberal, projeto de lei 566 do LIVRE, projeto de lei 572 do Chega, projeto de lei 579 do Partido Social Democrata, projetos de resolução 753 e 754 do Partido Comunista Português e, por fim, o projeto de resolução 555 do Sr. Presidente da Assembleia da República. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Portanto, o primeiro ponto da ordem do dia será o projeto de lei número 442 do PS, que é, no entanto, sem tempos, portanto, fica cumprida esta primeira parte. O segundo ponto da ordem do dia é o projeto de resolução número 150 da Iniciativa Liberal, que altera o tempo de contagem da lista de inscritos para a cirurgia, evitando a degradação do estado de saúde e dos pacientes. E para fazer a respectiva apresentação, dou a palavra ao Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes, da Iniciativa Liberal, que dispõe de 4 minutos para o efeito. É o que temos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de começar a minha intervenção, eu tenho de dar nota que vou fazer esta apresentação para menos de um quarto da Assembleia da República, 10 minutos depois do começo dos trabalhos, e, portanto, isto deve ser registado e, obviamente, todos devemos tirar as conclusões sobre isto. Relativamente à nossa proposta de lista de inscritos para cirurgia, gostaria de começar por reportar algumas estatísticas retiradas hoje mesmo de manhã, do site Tempos de Espera do SNS, relativamente aos tempos de espera para consultas e cirurgias em alguns hospitais deste país. No Centro Hospitalar Trás-os-Montes, por uma consulta de oftalmologia, rastreio de retinoplatia, 548 dias de espera, mais de um ano. Para o Hospital de Espírito Santo, em Évora, para uma consulta de otorrinolaringologia, 346 dias de espera. Para uma cirurgia de urologia, 772 dias de espera, mais de 2 anos. No Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro, para uma consulta, e esta muito prioritária, de pediatria, estamos a falar das nossas crianças, 99 dias de tempos de espera, isto são mais de 3 meses. Ora, o que aqui a Iniciativa Liberal propõe não é uma proposta ideológica. O que se propõe é que o momento de referenciação para outro hospital que possa garantir esta consulta ou esta cirurgia possa ocorrer não quando os tempos máximos de resposta garantida são excedidos, ou seja, já com prejuízo para o estado de saúde dos pacientes e das crianças, sobretudo, mas sim no momento da admissão, quando a consulta é marcada e o próprio hospital já sabe que a probabilidade de conseguir cumprir esses tempos máximos de resposta garantida é baixa ou nenhuma. Os hospitais têm estes dados, têm séries históricas, estatísticas, que lhes permitem perceber se de facto conseguirão cumprir com estes tempos máximos de resposta garantida. Se a priori souberem que é muito pouco provável que o possam fazer, então a referenciação deve ocorrer nesse momento. O vale cirurgia ou vale consulta deve ser emitido nesse momento, evitando desta forma protelar o acesso a cuidados de saúde. Uma vez mais, reitero, esta não é uma questão ideológica, nós não estamos a dizer para onde é que deve ser referenciado esse paciente. O que se pretende aqui é assegurar acesso a cuidados de saúde e a tempo e horas. Relativamente à nossa segunda proposta das PPPs nas ULS, antes de mais, congratulamos-nos pelo facto da Ministra da Saúde ter já dito publicamente que quer avançar com o projeto piloto, portanto, acolhendo a sugestão da Iniciativa Liberal, pese embora não ter sido viabilizada aqui na Assembleia da República. Este tema já foi amplamente discutido e existem relatórios do Tribunal de Contas a atestar os benefícios das parcerias público-privadas, as poupanças geradas pelas parcerias público-privadas e, portanto, eu termino a minha intervenção mostrando apenas um dado que me parece relevante. O impacto que teve o fim da parceria público-privada no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, quando, desde que a parceria público-privada terminou, que o Hospital Beatriz Ângelo teve a maior redução no número de pessoas atendidas nas urgências hospitalares. Uma queda de 21%. Foi o hospital com a maior queda no número de urgências hospitalares, ou seja, na degradação da prestação de cuidados de saúde. É também por isto que estamos aqui hoje, para que estas propostas sejam aprovadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu só complemento a informação do Sr. Deputado que tive a aguardar que houvesse quórum de funcionamento que existe para podermos funcionar. Portanto, agora tenho dois pedidos de esclarecimento. Sr. Deputado, tenho dois pedidos de esclarecimento. Claro que é em conjunto, tem 7 segundos para responder, não é? Sra. Deputada Sandra Ribeiro de Chega, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, este projeto de resolução que a Iniciativa Liberal nos traz hoje visa fundamentalmente otimizar o tempo de contagem da lista de inscritos para a cirurgia. O SIGIC, criado em 2004, tem-se revelado uma ferramenta fundamental para a gestão das listas de espera, tendo proporcionado melhorias significativas na capacidade de resposta do nosso sistema de saúde. O relatório da OCDE é claro quanto aos resultados obtidos. Uma redução de 35% nas listas de espera, um aumento de 40% na produção cirúrgica e uma diminuição de 63% na média dos tempos de espera. Não obstante estes resultados, o SIGIC apresenta uma falha inegável, pois a inscrição dos utentes apenas ocorre quando são ultrapassados os tempos máximos de resposta garantida no hospital de origem e quando o paciente é referenciado para outro hospital via SIGIC, reinicia-se o tempo de espera com grave prejuízo para os utentes. Neste sentido, esta proposta coloca o doente no centro do sistema, evitando prejuízos no seu estado de saúde causados por atrasos administrativos. Não deve haver ninguém nesta casa que não discorde desta ideia e o Chega não é exceção. Contudo, temos de questionar se a implementação desta medida é execuível no quadro do atual Serviço Nacional de Saúde, pois os hospitais portugueses enfrentam enormes desafios e uma crise profunda, fruto de graves falhas estruturais e do reiterado desinvestimento do SNS por parte dos últimos governos do Partido Socialista e que continuam com o governo da AD. E um estudo recente conclui que quase metade dos portugueses, cerca de 45%, que foram inquiridos, consideram o estado de saúde em Portugal mau ou muito mau. A resolução dos problemas exige uma visão estratégica e investimento contínuo e efetivo. É isto que queremos garantir aos portugueses. Neste sentido, Questionamos se estaremos em condições de garantir que todas as unidades de saúde do SNS dispõem de meios para assegurar a fiabilidade das previsões sobre os tempos máximos de resposta garantidos e se não haverá nesta, e se não poderá esta proposta, sem um esforço adequado das estruturas do SNS, ser geradora de novos problemas operacionais no nosso sistema de saúde. Muito obrigada.
Senhora Deputada Jamila Madeira, Partido Socialista, 2 minutos.
Muito obrigada, Senhor Deputado. A saúde dos portugueses não é nem pode ser um negócio sem controle e sem referencial de benefício para o Estado e para os utentes. Foi esse mote que, quando as primeiras PPPs foram criadas, se introduziu. Com isso, assegurámos o investimento de forma atempada, garantimos qualidade de serviço e a eficiência na gestão dos recursos financeiros e humanos, sempre escassos, na saúde, mas também noutras áreas. Sabe a IEL que a lei consagra que as PPPs podem ser promovidas se salvaguardado o fundamentado benefício público? Sobre isso, nada disse. Sobre isso, nada disse. Sabe a IEL que em 2015 o Governo determinou a avaliação externa independente das PPPs existentes? Sabe a IEL que, face à proximidade do fim dos contratos de gestão clínica em regime PPP em Portugal, foram constituídas equipas de projeto para as avaliar? Sabe a IEL que, no que respeita ao Hospital de Cascais, concluiu-se que pela mais-valia para o Estado do modelo PPP, e ele está em PPP? Sabe a IEL que, no respeito ao Hospital de Braga, concluiu-se ser vantajoso para o Estado do modelo PPP e foi comunicada essa intenção à entidade que fez condicionar a sua aceitação de condições incompatíveis com a lei e em matéria de concorrência e de contratação pública? Sabe a IEL que, no que respeita ao Hospital de Vila Franca, foi afastada a possibilidade de renovação face à necessidade de alterar o contrato e essa não foi aceita pela entidade gestora e para garantir isso foi internalizado no SNS? Sabe a IEL que no caso do Hospital de Loures não foi possível uma decisão de renovação e por isso foi iniciada a preparação do novo contrato de gestão e também aí não foi possível revelar-se a sua continuidade em PPP? Assumo que sabe tudo isso. O que pergunto é se quer apenas um modelo especulativo, olho por olho e dente por dente, mais ou menos à semelhança dos Estados Unidos da América, em que os pobres ficam às portas do hospital. É isso que nós queremos saber, se é o que a IEL quer.
Sra. Deputada Maria Lopes. Maria Lopes tem 7.
Sr. Presidente, Sra. Deputada Sandra Ribeiro, sim, é necessário implementar nos hospitais. Os hospitais têm de ter meios para conseguir, de facto, olhar para trás, perceber, calcular os tempos, calcular as probabilidades. Mas eu creio que é execuível, dependerá do Governo, naturalmente, executar esta medida. Senhora Deputada Jamila Madeira, sabe a Iniciativa Liberal, sabe o Tribunal de Contas que atestou as vantagens das parcerias público-privadas, só quem não sabe foi quem as criou, o Partido Socialista. Muito obrigado.
Senhora Deputada Marta Silva, chega. Seis minutos. Só um minuto. Deputados, não percebo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o cancro é a segunda principal causa de morte no nosso país. Os casos aumentam, os tempos de espera arrastam-se e o Governo insiste em vender uma ilusão de eficiência. Luís Montenegro garantiu ao país que não haviam doentes oncológicos à espera de cirurgia, além do tempo máximo recomendado. Primeiro eram 0, depois umas centenas, agora são quase 2 mil. 2 mil portugueses que ultrapassam o prazo e continuam a aguardar cirurgia. E o que é que se passou aqui, afinal? Uma mentira descarada ou pura incompetência? Este Governo apostou tudo num jogo de palavras para mascarar o falhanço do SNS. Porque, vejamos, em outubro disseram-nos que não havia listas de espera na oncologia. Em janeiro, o Primeiro-Ministro garantiu que apenas 148 doentes não tinham cirurgia marcada por razões clínicas. Mais recentemente, informou que temos quase 2 mil doentes oncológicos com o tempo de espera ultrapassado, muitos deles nem sequer têm cirurgia agendada. Ao mesmo tempo, o ex-diretor executivo esperou apenas 32 dias para uma cirurgia a um tumor benigno. O que é que mudou